Aquele momento onde a gente une informação com diversão, a gente traz as notícias do dia de um jeito que só a gente sabe. É hora do seu quadro favorito aqui no programinha de meu Deus. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Patrícia, vem pra cá, Patrícia.
Virando. Lembrando que tem a nossa enquete aí, o que você tá empurrando com a barriga, manda lá pra gente no nosso WhatsApp. Virando. Vamos lá, primeira notícia do dia, eu trago. Senhoras e senhores, gostaria de dar uma notícia que vai fazer a alegria de muito gordinhos como eu.
Olha.
Acaba de ser lançada a primeira caneta emagrecedora 100% brazuca. E ela foi aprovada pela Anvisa. Mas olha só, calma. Ela ainda não tá disponível. Ela só foi aprovada pela Anvisa, que é o órgão que deixa tudo lá certinho, né? Pra saber se tá bom, se não vai te fazer mal. Então a Anvisa foi lá, aprovou a primeira emagrecedora caneta do Brasil. O novo medicamento usa semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic, será indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2. Agora, saber quando vai ser vendido aí que tá a pergunta, né? Vai caber ao laboratório que tá fabricando.
Exatamente.
Tá lá no site da TMC. Será que essa aí vira jacaré, que nem as vacinas? Lembra? Que a vacina brasileira...
Era jacaré ou capivara,
virava,
né?
Virava jacaré,
O pessoal que era antivacina falando, né? Vai tomar, vai virar jacaré.
Mas essa daí é um pouco mais fraca, né? Do que a galera tá usando, né?
Como assim?
Porque essa... a semaglutida é um princípio ativo que atinge um hormônio só. Hoje a galera que usa Monjaro é a tizerpartida.
Caramba, que legal. Então, peraí. Então, quer dizer que se eu uso essa caneta, que a princípio a gente não sabe se vai ser só pra semaglutida, né?
Isso.
Então, semaglutida ativa só uma coisinha dentro do meu corpo.
Isso.
E a teaser ativa várias coisas
ativam
do meu corpo.
Ativam duas. E tem uma outra que é a retratutida, que ela, além dela ativar alguns hormônios. Cara, tô tentando emagrecer, né? Eu manjo muito. Além de ativar alguns hormônios, ela também preserva o teu músculo, né?
Caramba, que legal. É. Então, quanto mais coisa que vai avançando, né?
Mas ainda, estudos estão sendo feitos. Não usem nada no Paraguai sem prescrição médica.
Procure um médico. É verdade. É que essa brasileira foi porque caiu a patente do Ozempic. Terminou agora em março.
Sim.
Acho que essa outra aí, que é a teaser partida aí, acho que tem até 2036 ainda a patente. Então essa é a primeira, tá lá.
Entendi.
Quer mais informação? Vai lá no site da TMC, que eu não sou o Drauzio Varela também.
Isso aí. Muito bom, né? Então é isso, Brasil avançando na luta contra a diabetes e os gordinhos ficando felizes, né?
A gente fica triste, viu? Porque essas canetas, olha, gente, eu não consigo comer mais um pedaço de bolo.
Caneta, gratidão e água com limão.
Gratiluz.
Próxima notícia. Por favor, traga você, Mini Ruth, porque essa é fofoca.
É, eu adoro uma fofoquinha, gente. Ana Paula Renault saiu, né, do Big Brother Brasil e já tá dando polêmica. Ela acabou rebatendo aí o Luciano Huck sobre o Bolsa Família. Por quê? O Huck disse que o Bolsa Família não consegue romper o ciclo da pobreza e que famílias acabam encontrando formas de permanecer no programa por tempo indeterminado. Ou seja, né? É como se a Bolsa Família não acabasse mesmo com a grana. O que eu acabei de ler, né? Deixa quieto. Em vídeo, a campeã do BBB falou em preconceito disfarçado de opinião. Ou seja, eles brigaram, porque o Huck, ele tem uma opinião sobre o Bolsa Família, né? Dizendo que algumas pessoas continuam no Bolsa Família, mesmo saindo da pobreza. E a Ana Paula Renault discorda dessa fala de Huck.
Bolsa que importa pro Luciano Huck é só da Hermès.
Hermès, da Gucci.
E olha que no Bolsa Família ele ia se dar bem, tanto que ele tem de filho também, né? O Luciano Huck, né?
Tem dois, né?
Tem três.
Tem uma menina e dois meninos.
Caramba. Tem três. Não, eu só sei que em relação ao Bolsa Família, né? Uma calça jeans pra uma menina de 16 anos é mais de R$300. Lembra
disso? Eu lembro desse vídeo. Foi viralizou, cara. Loucura. E é isso. Próxima notícia. Traga você, Marcelo Batista.
Olha só. PMs, policiais militares, se surpreendem ao encontrar um rato no pescoço de um jovem durante uma revista.
Peraí. O rato já tava lá? O rato apareceu?
O rato aconteceu? Não sei, acho que o cara não toma banho, sei lá quanto tempo.
Meu Deus!
Eles foram fazer uma revista, né? Tava investigando ali no combate ao tráfico de drogas, aí foram fazer uma revista num suspeito pra averiguação, e aí quando foram fazer a revista, tinha um rato.
Ah, entendi. É. Sabe o que é o mais louco? Existem pessoas que gostam de ter como animal de pet, rato.
Pet.
Pet, juro por Deus.
É, já vi também.
Te juro, tem muita gente que tem rato, ratinho, como animal pet.
Até o SBT tem né?
É, tem o xaropinho, é verdade, mas de verdade, tem muita gente que tem rato como animal de pet.
Que coisa, o tutor, então.
Você sabe o que ele falou, o rato, quando viu a polícia? Rapaz!
Eu sei imitar o Mickey, podia ser o Mickey.
Como é que você, como é que é?
Esse é o sobremesa aqui na TMC.
Boa imitação. Foi muito boa. Olha, fiquei até impressionado. É muito bom.
Eu não preciso imitar que eu já sou mime, né?
Será que o rato tinha passagem também ou não?
É, ia fazer isso agora. Mas o mais louco deve ter sido os PM. Ia falar, cara, tem um rato no teu pescoço. Que loucura. Vamos lá, próxima notícia. E essa é muito boa. Porque um dos ícones da MPB, ele que fez Odara e também Caminhando Contra o Vento, Zelensky documento, ele, Caetano Veloso, disse não conhecer Virgínia Fonseca, a grande rainha do Instagram do Brasil.
Olha!
Exatamente, a frase foi dita, não sei quem é, disse Caetano Veloso sobre Virgínia Fonseca num vídeo. O Caetano parece, nesse vídeo, né, ele fica um pouco confuso, porque ele é questionado pela esposa dele sobre a Virgínia e sobre o Vini Júnior. Aí ele disse assim, você tá falando Virgínia, Vini? Eu pensei, quem é Virgínia, Vini? Eu sou um alienado, disse o Caetano Veloso. Vamos ouvir o que ele disse, por favor. Lança o vídeo aí pra gente, por favor, Cuca.
O que, é que você perguntou? Você estava falando Virgínia, Vini. Eu falei, quem é Virgínia, Vini?
Depois, a gente ama muito.
Depois Tina me explicou.
Ainda existe livros, né?
Não, eu sou um alienado.
Não, você não é alienado.
Porque Vini Júnior, eu sei quem é.
Ele namorou a Virgínia.
Isso, ela, eu não sei quem é.
Mas já... Olha aí, Caetano Veloso diz não seguir Virgínia no Instagram.
É, fica em paz, Caetano. Tá todo mundo. Talvez tá tudo voltando ao controle, né? Virgínia já tá com o Zé Felipe lá, tá de boa.
E eu falar, fica tranquilo, Caetano, que talvez a Virgínia também não saiba quem é você. Então fica elas por elas. Fique tranquilo, tá tudo certo. Não tá tudo ótimo, não é ofensa nenhuma não saber, fica tranquilo, tá certo? Agora, o mais me impressiona é o Caetano Veloso tomando um cafezinho ali com seus compadres, né? Com a sua esposa e também com um possível amigo, assim. Assessor,
Caetano tem mais de 80 já, né?
Tem mais de 80. Tem 80, né? 4 filhos, se eu não me engano. 3 estão na banda. Confuso. Caetano, adoraríamos receber você aqui, hein?
Ah, por vem, favor, vai, vem.
Sim, vai. Ué, vem o Léo Jaime? É um bate um telefone aí pro Caetano Veloso, quem sabe?
Já pensou?
E ô, Mini Ruth, será que você pode trazer a próxima notícia, por favor?
Claro que eu posso, porque fofoca é comigo. Falando em Virgínia, Vini Júnior, enfim, fofoquinhas. Vocês sabem quem são as pessoas mais seguidas do Instagram?
Quem? Cara, do Brasil ou do mundo?
É, do Brasil.
Do Brasil? Não, faço a mínima ideia.
Não quem quer chutar são? Um número um?
Vai, chutar uma pessoa? Vai, você, Batista,
número
chuta aí.
Um? É. Ah, eu acho que deve ser o Ney.
Menino Ney?
Eu acho que é o Ney.
Eu acho que é o Neymar. Larissa Manoela tá nessa lista?
Larissa Manoela está nessa lista.
Opa!
Mas o Batistinha acertou, hein? Neymar vem em primeiro lugar como a pessoa mais seguida do Instagram.
Caramba, que legal.
No Brasil. Neymar vem em primeiro. Segundo, Ronaldinho Gaúcho. Terceiro, ex-jogador Marcelo Vieira.
Tá.
Em quarto, a cantora Anitta. Em quinto, Vini Júnior. Em sexto, Virgínia Fonseca. Em sétimo, Whindersson Nunes. Também em oitavo, a Tata Werneck. Em nono, a Larissa Manoela.
Olha, acertei.
E em décimo, a Maísa.
Cara, podiam fazer, tirando a Tata Werneck, já tem a lista da próxima Fazenda.
É verdade.
Vai botar todo mundo na Fazenda tranquilamente, tava pensando
engraçado
nisso.
Engraçado que os três primeiros são ligados ao futebol.
Né? Exatamente, futebol. Neymar.
O que me surpreendeu foi o Marcelo, que é o lateral lá, o Marcelo Tuelvi, acho que é no Instagram, né? Que é
sim.
O lateral em terceiro. E mais surpreendente ainda que o Neymar, eu fui dar uma pesquisada, o Neymar tem 233 milhões de seguidores no Instagram.
Muita gente.
O Ronaldinho Gaúcho, que é o segundo, tem 77, ou seja, o Neymar tem quase 3 vezes mais.
Nossa. A diferença absurda entre o
de 233 para 77.
Caramba, que loucura. E a Maísa tem quanto? Vê aí.
Mas eu não pesquisei, não me interessei por isso.
Deixa eu ver.
Cara,
enquanto
que
isso,
loucura.
Vai cantando aí.
Cara, muito obrigado por trazer os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram. E você que tá acostumado a ouvir jornalismo competente aqui da TMC, você deve estar se perguntando, pra que que essa notícia aqui? Pra que vocês estão falando isso? Pra nada. Pra nada.
É.
Sabe por que é nada? Ah, mas isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Não. Ah, isso vai ser bom, vai agregar no meu dia? Não. Ah, isso vai ser legal pra eu falar na mesa do bar? Não. Nada disso. E a gente tá dando o que a gente quer. É isso, é o nosso programinha de meu Deus. É. A gente faz o que a gente quiser.
Ó, a Maísa tem 46,7 milhões, pô, enquanto a Anitta tem 61,3 milhões.
Cara, muita gente. Então, traga a próxima notícia, por favor, Marcelo Batista.
Olha só, Copa do Mundo, você sabe que o ano que vem tem Copa do Mundo feminina no Brasil, hein?
Sim, vai ser bem legal.
Pela primeira vez na América do Sul, esse evento vai ser realizado, vai ser no Brasil, e o governo estima que vai haver um investimento de 1,5 bi de real para realizar esse torneio. É investimento em segurança, centro de treinamento e premiação de ex-atletas. Eu não entendi essa premiação de ex-atleta.
Também não.
Mas vai dar o quê? Vai dar um troféu pra quem? Quem?
Pra Marta, né? Marta parou de jogar.
Marta
tá jogando.
Tá jogando bem pra caramba.
Rapaz, tá jogando também 20 anos, né? Como que
ela aguenta? Joga muito tempo mesmo. Cara, acho que é isso mesmo. Quase 20 anos que ela joga. Se não for, é bem próximo.
Eu vou no ano que vem. Eu vou apoiar as...
Achei que você ia jogar.
Não, eu vou.
Eu acho Batista, que eu vou começar a jogar.
É uma dúvida aqui, genuína. O técnico tem que ser mulher ou pode ser homem?
Não,
também?
Não, pode ser homem. Acho que o técnico da seleção brasileira, acho que hoje é homem.
Entendi.
Inclusive, acho que já foi técnico até da seleção masculina uma época aí. Pô, esqueci o nome dele. É Ramon, não sei se é o Ramon.
Pô,
acho.
Que legal.
Ramon, cara. Alguma coisa.
Sobre boatos de romance com o Neymar.
É, a influenciadora garantiu em uma rede social que nunca viu o jogador pessoalmente, muito menos se envolveu com ele.
Essa é a notícia. Bárbara Evans se pronuncia sobre o boato de romance com o Neymar. Pronto, só isso. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode seguir com notícias bem menos importantes do que essa. Vai, Batista!
Olha só, a regra que amplia a fiscalização sobre saúde mental no trabalho entra em vigor, hein?
Ah, eu lembro.
NR1 lá, né?
NR1, exatamente. É. A gente bateu esse papo com a Isabela Camargo.
Ou seja, situações como metas abusivas, jornadas exaustivas, assédio moral ou sexual, pressão excessiva, conflitos interpessoais... Viu, Mili Ruth? Falta de autonomia e falhas de gestão entram oficialmente no radar dessa fiscalização.
Nossa, né? Que loucura, hein?
Ou seja, acho que vai ter empresa que vai pedir recuperação judicial já amanhã.
Vai ter, né?
Vamos chamar a Isabela Camargo de novo pra vir falar.
Se for retroativo, vai ter uma galera que vai ganhar bilhões aqui, hein?
Olha.
Nossa, mãe do céu, que loucura. Bom, mas, e aí? O que isso de fato vai mudar no nosso Brasil? Será que vai mudar para melhor? Será que vai mudar para pior? É uma dúvida interessante essa. Mini Ruth, qual é a sua opinião?
A minha opinião é que a gente devia chamar a Isabela Camargo de novo para ela vir falar de saúde mental, porque é muito mais importante do que os psicólogos. Ah, não, calma, eu pensei alto.
Tá bom, beleza. A gente segue então aqui. Vamos lá, senhoras e senhores, eu quero trazer a próxima notícia para você que tem medo de barata. Se você é como eu, não gosta de barata, acha nojento, você sabia que lá na Índia, uma barata se tornou a nova estrela da política? O presidente da Suprema Corte, que é tipo o STF lá da Índia, comparou jovens desempregados com baratas e parasitas. Como reação, os jovens criaram na internet o Partido do Povo Barata. Em poucos dias, o partido recebeu milhares de inscrições. E não é um partido formal, tá? Mas é tipo um grupo online. É como se fosse uma comunidade do Orkut. E tem várias pessoas se inscrevendo para participar do Partido Barata. Olha que interessante.
Pensar que um chinelo acaba com esse partido.
Não, pensar que o político tava certo. Bando desocupado. Pô, ao invés de estar trabalhando, vai fazer grupinho na internet pra fazer partido político. Vai trabalhar, galera.
O showmício de lá vai ser molejo, certeza.
Agora, se fosse o partido da barata voadora, aí eu me preocuparia.
Nossa, muito.
Porque barata voadora, não existe um homem hétero quando uma barata alça voo.
Não existe ser humano que consiga enfrentar uma barata voadora. Ela te desafia. É. Ela sabe que a gente tem medo dela e então ela vai atrás.
Para, vocês são muito bundões, viu? Porque eu a enfrento qualquer animal.
É impossível.
Enfrento.
É. Impossível. Bota você numa sala cheia de barata voadora.
Eu não ligo.
Aham. Então, concha nos autos, Mini Ruth disse que pode enclausulá-la numa sala cheia de barata voadora.
Meu filho, o que eu mais fiz na minha infância foi assistir Joe e as Baratas. Você acha que eu tenho medo? Não tenho.
Vamos lá. Próxima notícia. Traga você, Mini Ruth.
Olha lá. Se não sou eu que gosto de comida, e você que tá ouvindo também, né? 78% das produtoras de sorvete já tem ou planejam uma linha fitness, viu? Ou seja, sorveterias vão começar aí a fazer coisinhas fitness. Ah. Com a alta das canetas emagrecedoras, né? Estão afastando os consumidores de sobremesas calóricas. E aí está impulsionando essa mudança no setor.
Caramba, então...
Legal, né?
Tá, vai movimentar tudo. Teve um papo de que o McDonald's lá nos Estados Unidos já fez um cardápio especial para quem está tomando, quem está no processo junto com as canetas emagrecedoras.
Olha, que legal.
A gente já não come sorvete mais, que é difícil achar sorvete.
É verdade.
Agora vai ter sorvete sabor fitness.
Isso.
Né? Vai ser o próximo
sabor fitness.
O próximo sabor vai ser cookies em creatina.
Ah, que delícia.
Sabor do sorvete. É.
Mas eu já comi uns gelatos de whey.
É. Jura? Gostou?
É gostoso.
Ah, não sei ainda não. Vou tentar dar uma chance. Eu gostaria, na verdade, de tentar dar uma chance pro Brasil. Mas o Brasil não ajuda a gente. É. O Brasil é o único país que não ajuda a gente.
Por quê?
Porque eu descobri e trouxe pra vocês essa notícia que comprar carro no Paraguai é muito mais barato que comprar carro no Brasil.
Mas claro?
Olha só que perigo. São carros que muitas vezes são produzidos no Brasil e que vão ser vendidos no Paraguai. Olha que loucura.
É claro que é mais barato comprar carro no Paraguai. Eles roubam aqui, levam pra lá e vendem abaixo da tabela FIP.
Não fale mal do meu Paraguai. Não fale mal desse país que é tão querido. O que acontece é o seguinte. Os veículos enviados ao Paraguai, eles não carregam os principais impostos que incidem sobre um carro vendido no Brasil. Ou seja, quando você vai comprar um carro no Brasil, o valor que você vê tá cheio de imposto. Lá no Paraguai, como não tem imposto, o valor é muito mais barato. É por isso, entendeu? Alguns carros chegam a ser 38% mais baratos no Paraguai. Olha que loucura. Você vai comprar um carro, vamos lá, comprar um carro de 100 mil reais. 38% são 38 mil reais a menos. Um carro de 100 mil reais no Brasil, no Paraguai, custa 62 mil reais.
É, mas já fica ligado, né? Porque vai que o carro, por exemplo, você vai do Paraguai até São Paulo, vai que ele para em Porto Alegre no site lá, né?
Ou não, ou pior, você entra no carro e ele faz Bluetooth Eyes Connect. Tem que ver, tem que averiguar. Mas de fato, poxa, Brasil, você não me ajuda, Brasil. Aí fica difícil, né, cara? 38% mais barato, imagina a nossa vida 38% mais barata.
A gasolina no Paraguai é Paraguai, será?
É Paraguai? Se a gasolina é falsificada?
Não, não, uma boa pergunta, né?
Não, vamos lá, próxima notícia de futebol. Traga você, Marcelo Batista.
Zagueiro contratado pelo LinkedIn foi convocado pra Copa do Mundo, hein?
Tá que lá no isso?
site do TMC. É o zagueirão. Oh. O Roberto Lopes, ele nasceu na Irlanda e aí ele recebeu uma mensagem da Federação de Cabo Verde em 2018 e ele ignorou. Ele falou, tô nem aí. Ele achou que era golpe. E agora a federação, ela não desistiu. Mandou mensagem pra ele de novo pelo LinkedIn e aí ele foi convocado e vai jogar a Copa do Mundo.
Que demais, cara.
Você vê, pelo LinkedIn, acho que tinha legal. Aquele selinho lá, Open to Foot.
Aí, Foot é muito bom, né? Open to Foot.
Agora,
imagina o currículo que ele faz no LinkedIn, né?
Já pensou?
Muito bom.
Marcação à distância, home office, né? O cara deve ser bom, esse cara.
Eu preciso atualizar o meu, rapaz. Nunca entrei, acho, no LinkedIn.
Boa, mas muito legal. Boa sorte aí pro zagueirão. E vai jogar, então, lá pro Cabo Verde, irado. O cara nasceu na Irlanda, que loucura. É. E, ó, pra você, teve a mega da virada aí de 30 anos, né? Você que foi lá no chat GPT e pediu númerozinhos pro chat de GPT, saiba você que a inteligência artificial não vai fazer você ganhar o bolão da Copa do Mundo, não.
Não.
Tá bom? É. Você, ela pode até te dar uma dica ou outra, mas ela não consegue adivinhar quem vai ganhar um jogo ou até mesmo o placar. Isso é impossível. É muito melhor você pedir ajuda pro Batista aqui, por exemplo.
O quê?
Pedir, você que sabe futebol. Vamos lá, você acha que o Brasil, mundo... primeiro jogo, dia 19 de junho, quem você acha que vai ganhar?
Empate.
Brasil? Vai
Brasil
empatar?
Marrocos.
Que loucura. empate. Pô, mas Marrocos. É, bom, tudo bem que Marrocos foi bem na última Copa, né?
Ai,
foi bem pra caramba.
Acho que vai ser empate.
E você, Mini Ruth?
Ai, peraí, tô mandando mensagem pra Chaline.
Senhoras e senhores, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje, mas amanhã nós estamos de volta. E olha, antes de nos despedirmos, vamos dar uma olhadinha na nossa enquete do dia que traz a pergunta: o que é que você está empurrando com a barriga? Traz aí, Batista.
Deixa eu ver aqui, ó. O Paulo Henrique disse o seguinte: disse, depois eu coloco película no celular. Agora a tela tá mais trincada que relacionamento mal resolvido.
O João Pedro mandou: a atualização do notebook foi adiada tantas vezes que agora ele ameaça desligar por conta própria.
Tem mais aí,
Batista? Mais aqui? A Mirela Santos: depois eu lavo esse tênis. O tênis já tá com a cor original e modo lendário.
Senhoras e senhores, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau, tchau, valeu! Tchau!
Sabe. Notícia que importa no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
4 da manhã, bom dia.
Amanhã TMC, quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 27 de maio, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 5 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar a sua quarta-feira, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife, 92.7, em São Paulo e Brasília, 100.1, em Curitiba, 100.3, e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. Meu muito obrigado a você que sintoniza a TMC. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa. Senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, se reuniu nesta terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Imagens do encontro foram divulgadas por aliados do senador nas redes sociais. Até o momento, o governo americano não confirmou oficialmente a reunião. Flávio Bolsonaro chegou a Washington no dia anterior e ficou hospedado em um hotel com diárias a partir de $500, cerca de R$ 2.500. Segundo Paulo Figueiredo, que acompanhou a visita ao lado de Eduardo Bolsonaro, o objetivo do encontro era apresentar um pedido formal às autoridades americanas. Flávio Bolsonaro pediu que os Estados Unidos classifiquem o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas estrangeiras. De acordo com Paulo Figueiredo, a documentação relacionada ao pedido já foi entregue ao governo americano. O conteúdo detalhado da conversa entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump não foi divulgado. Também não houve manifestação oficial de Trump sobre o pedido apresentado pelo senador brasileiro. Antes da reunião, Flávio afirmou apenas que em breve todos saberiam o teor da conversa e que o encontro havia sido muito bom. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira acabar com a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima para magistrados. Com a decisão, juízes e desembargadores que cometerem infrações graves poderão perder o cargo e também o salário. A nova regra vale para magistrados de todos os tribunais do país, com exceção dos próprios ministros do STF. O caso analisado pela corte envolve um juiz afastado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o magistrado que atuava em Mangaratiba teria favorecido grupos políticos, liberado bens bloqueados de forma irregular, beneficiado milicianos e cometido irregularidades em decisões judiciais. O relator do processo foi o ministro Flávio Dino. Em março, Dino já havia determinado que o CNJ passasse a adotar a perda do cargo como punição máxima para casos graves. No voto, o ministro afirmou que a reforma da Previdência, em 2019, retirou da Constituição a base legal para manter a aposentadoria compulsória como sanção disciplinar. Segundo Dino, as novas regras previdenciárias mudaram também as normas aplicadas à magistratura e às competências do CNJ. Ele destacou ainda que o artigo 40 da Constituição, que trata da aposentadoria dos servidores públicos, não prevê aposentadoria compulsória como forma de punição. Na prática, a decisão abre caminho para que magistrados condenados por venda de sentenças, assédio moral ou sexual e favorecimento a organizações criminosas percam definitivamente o cargo e a remuneração. Antes, a punição mais comum nesses casos era a aposentadoria compulsória, que mantinha o pagamento do salário do magistrado afastado. A solução para resolver o rombo deixado pelo escândalo do Banco Master no Banco de Brasília deve envolver um empréstimo. O acordo foi fechado nesta terça-feira entre a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e os membros do BRB e do Banco Central. A operação deve ser feita por meio de um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito, com garantia oferecida por um grupo de bancos e contra-garantia ligada aos recursos que o Distrito Federal recebe do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, sem necessidade de aval da União. Uma nova rodada de negociações deve acontecer na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, quando deve ser apresentada uma proposta definitiva. E uma mulher de 48 anos morreu na manhã desta terça-feira após passar mal depois de realizar um procedimento estético em uma clínica no bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira. O atendimento aconteceu em um consultório localizado no edifício Brooklyn Office, na Avenida Santo Amaro. De acordo com a Polícia Militar, Roseli havia feito um procedimento de preenchimento nos glúteos e nas coxas na segunda-feira. Na manhã seguinte, ela começou a se sentir mal no hotel onde estava hospedada e entrou em contato com a médica responsável pelo tratamento, identificada no boletim como Tabita Nunes Marcolino Jorge. Ainda segundo o registro policial, a médica orientou que a paciente fosse levada até o consultório para uma avaliação. Ao chegar ao prédio comercial, porém, Roseli sofreu uma parada cardiorrespiratória na recepção. O boletim aponta que a médica iniciou manobras de reanimação antes da chegada do SAMU. As equipes de resgate também tentaram socorrer a vítima, mas a morte foi confirmada no local às 10h05 da manhã. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como morte suspeita e morte acidental. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do procedimento e a causa da morte. A filha da vítima e a médica responsável pelo atendimento prestaram depoimentos no distrito policial. A República Democrática do Congo enfrenta um novo surto de ebola com mais de 900 casos suspeitos da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o país já registra 101 confirmações laboratoriais do vírus. As informações foram divulgadas no domingo pelo diretor-geral da OMS. O ministro da Saúde congolês informou que o número de mortes chegou a 204, distribuídas em 3 províncias do país. O balanço foi publicado no sábado. O surto foi oficialmente declarado no dia 15 de maio. Atualmente, não existe vacina nem tratamento aprovado para essa versão do vírus, o que dificulta o controle da doença e aumenta a preocupação das autoridades de saúde. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. E a gente começa por Curitiba, viu? O dia é nublado, mas o sol aparece, viu? Com máximas de 21 e mínimas de 12 graus. Em São Paulo, o sol até aparece entre nuvens, mas chove à noite. Máximas de 22 com mínimas de 15 graus. No Rio de Janeiro, o dia é ensolarado, mas a chuva pode aparecer à tarde e à noite. Máximas de 29, mínimas de 19 graus. Em Belo Horizonte, a quarta-feira é de sol com nuvens. Máximas de 26 e mínimas de 15 graus. Em Brasília, o dia é de sol com nuvens, mas sem chuva. Máximas de 26 e mínimas de 16 graus. E para fechar em Recife, sol entre muitas nuvens e chuva rápida, com máximas de 29 e mínimas de 23 graus. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a redução da jornada de trabalho no modelo 6x1 e afirmou que a mudança já acontece em outros países. Enquanto isso, empresários foram ao Senado discutir os impactos da proposta. O repórter Murilo Hernandes acompanhou os detalhes e conta tudo pra gente.
Ao comentar a proposta, Geraldo Alckmin afirmou que a redução de jornada pode trazer mais qualidade de vida para os trabalhadores e beneficiar principalmente as mulheres, que muitas vezes dividem o tempo entre o emprego e cuidados com a casa e a família.
Mas eu acho que o formato a que se chegou, pelo relator da matéria, foi um formato inteligente. Estabeleceu uma transição, estabeleceu um critério de também de faixa salarial. Então, acho que foi uma medida positiva.
O vice-presidente também classificou como positivo o relatório apresentado pelo deputado Léo Prates e afirmou que a redução da jornada acompanha uma tendência já observada em outros países. Enquanto isso, empresários de diferentes setores se reuniram com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para discutir os impactos da proposta sobre a economia e o setor produtivo. Segundo Paulo Scaff, representante da indústria paulista, o setor é contra o uso político da PEC e defende que a votação aconteça apenas depois das eleições.
Nós somos contra uma discussão de um tema tão importante ser feito com motivação política eleitoral. Isso que nós somos contra. Nós somos a favor que se faça essa ou qualquer outra discussão que o Brasil for, que for necessário, mas da forma tranquila.
A análise da proposta foi adiada após um pedido de vista apresentado pela oposição. O pedido ele foi feito pelo deputado Maurício Marcon, do PL, que afirma que o texto ainda precisa de mais discussão antes da votação. O relatório prevê a redução gradual da jornada semanal ainda neste ano. Pela proposta, 2 horas serão retiradas da carga semanal 60 dias após a promulgação da PEC. Depois de 1 ano, outras 2 horas deverão ser reduzidas. Com isso, a jornada passará de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial. A expectativa é de que a discussão da proposta seja retomada até quinta-feira. Por ser aprovada, a PEC precisa de um apoio mínimo de 308 deputados em 2 turnos de votação.
E Minas Gerais virou peça-chave no xadrez político das eleições deste ano. E a definição de quem vai representar o campo da esquerda na disputa pelo governo do estado ainda segue indefinida. Enquanto o PT tenta convencer aliados e construir um nome de consenso, a possível saída do senador Rodrigo Pacheco da corrida eleitoral já movimenta os bastidores em Brasília e em Belo Horizonte. Quem traz os detalhes dessa articulação e os nomes que estão sendo avaliados pelo partido é o repórter Júnior de Castro.
A decisão depende principalmente da posição do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, que é apontado pelo presidente Lula como favorito para encabeçar a chapa, mas que já sinalizou ao partido que pode não entrar nessa disputa. Em reunião em Brasília, lideranças do PT Mineiro discutiram alternativas e decidiram que, caso Pacheco desista oficialmente, o partido vai recorrer a pesquisas pré-eleitorais para escolher um candidato. Entre os nomes cotados estão o empresário Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar, os deputados federais Reginaldo Lopes e Rogério Correia, além da ex-prefeita de Contagem Marília Campos e a ex-reitora da UFMG Sandra Goulart. O PT quer chegar a uma definição até o encontro das esquerdas de Minas Gerais, marcado para este sábado em Contagem, na região metropolitana aqui de BH. Segundo a direção do partido, as conversas continuam ao longo desta semana em busca justamente de uma candidatura de consenso para a disputa estadual.
Deputado federal Lindenberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, acionou a Polícia Federal para investigar detalhes do encontro entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O pedido foi feito após o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, supor que o senador foi à casa do banqueiro para cobrar o restante do dinheiro que iria financiar o filme Dark Horse. Quem tem os detalhes desse climão no PL é a repórter Rafaela Soares.
Segundo o deputado Lindenberg Faria, existe contradição de versões apresentadas por Flávio Bolsonaro e por Valdemar Costa Neto. Por isso, é necessário investigar o teor do encontro entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro. A PF já analisa o pedido do petista. Valdemar afirmou que Flávio visitou Vorcaro para tentar receber o restante do dinheiro prometido ao filme Dark Horse, que conta a história política de Jair Bolsonaro. O dirigente partidário ressaltou que o banqueiro ainda não foi condenado e ele também minimizou a repercussão do encontro e classificou a atitude do senador como algo natural. Porém, as declarações aumentaram o desconforto no entorno bolsonarista porque contradizem a versão apresentada anteriormente por Flávio Bolsonaro. Em uma coletiva de imprensa, o senador havia afirmado que a visita ocorreu para encerrar a relação entre os dois após o avanço das investigações. A fala de Valdemar também acontece em meio a uma viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, onde aliados articulam um possível encontro com Donald Trump.
Depois de ter sido pretendido na pré-candidatura ao governo do Paraná, Guto Silva agora se apresenta como pré-candidato ao Senado e defende a redução da maioridade penal no Brasil. As informações com a Isabela Miranda.
O pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Guto Silva, do PSD, afirmou que está muito tranquilo em relação à escolha do governador Ratinho Júnior, também do PSD, em ter optado pelo deputado federal Sandro Alex para disputar a pré-candidatura ao governo do estado. Até abril, Guto Silva era visto como o preferido de Ratinho para assumir a sucessão.
E naquele momento me foi posta a possibilidade de poder suceder um projeto que, de uma forma direta, ajudei a construir com todos os colegas do governo Ratinho Júnior. Um governo bem avaliado, um governo que tem entregas importantes para a população, e me foi colocado nessa posição de poder suceder o governador. Mas a experiência política também e nossa trajetória, a gente compreende muito bem o ritmo da política, o ritmo das eleições e as pausas eleitorais. Então, entendeu-se que naquele momento, nesse momento eleitoral, uma escolha é diferente, mas eu estou, obviamente, muito tranquilo porque eu participo desse processo há muitos anos, né? E a gente sabe que na política tem um ritmo próprio. A política tem suas pausas, seus avanços.
Guto Silva ainda defendeu a redução da maioridade penal durante a sabatina realizada pela TMC Paraná.
Nós precisamos começar a colocar o dedo na ferida. A questão da maioridade penal é inconcebível um país onde um jovem de 17 anos que rouba, que furta, que estupra, que mata, ser condenado por um código da infância e da juventude. Tem que reduzir a maioridade penal para crimes hediondos. Então essas pautas são importantes, precisa ter voz, precisa falar. E eu tô com esse desejo, colocar o dedo nessas feridas que precisa alguém falando sobre esses assuntos. Sobre o dia a dia real das pessoas. Crime contra as mulheres é uma forma sistematizada, violência. Não temos um código unificado de estupradores. Estupradores ficam 3 anos presos e depois vão cuidar de ações próximas às crianças. O país está distorcido, que falta uma legislação mais apontada, mais agressiva, mais contundente nesse sentido.
A TMC Paraná apresentou uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo estado. Função do senador, a relação com o Supremo Tribunal Federal, dosimetria penal, anistia, escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida dos brasileiros estiveram entre os temas das sabatinas. A série começou no dia 18 com Álvaro Dias, do MDB. Depois, o entrevistado foi Deltan Dallagnol, do Novo. Felipe Barros, do PL, também participou da sabatina. Logo em seguida, foi a vez de Alexandre Cury, do Republicanos. Depois, veio Gleisi Hoffmann, do PT, Depois também participou Cristina Grêmio, do PSD. Quem encerrou a série de sabatinas foi Guto Silva, também do PSD. Os principais cortes das entrevistas entraram no Instagram, @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também já estão disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
Brasil bateu recorde de afastamentos por saúde mental. Foram mais de 500 mil benefícios pelo INSS. Os transtornos de ansiedade e a depressão lideram as licenças, mas a síndrome de burnout apresentou o crescimento mais expressivo, triplicando de volume. Uma nova norma regulamentadora sobre o assunto entrou em vigor nesta terça-feira e o repórter Júnior de Castro preparou uma reportagem especial e a gente confere agora.
A partir desta terça-feira, entra em vigor a atualização da NR1, que amplia a responsabilidade das empresas sobre a saúde mental dos trabalhadores. E para entender melhor o que muda na prática, eu conversei com a advogada Raquel Carvalho.
A nova versão, dentro dos riscos ergonômicos, deixou expressa a necessidade da gestão dos riscos psicossociais. As empresas precisam identificar se aquele adoecimento se deu em decorrência do ambiente laboral, das condições de trabalho, de jornada excessiva.
Os relatos de quem enfrenta o adoecimento emocional no ambiente de trabalho revelam marcas profundas. Uma mulher que prefere não se identificar conta como a pressão afetou sua saúde mental.
Eu chegava em casa, gritava com meus filhos, tremia. Eu não queria ouvir nada, só queria dormir para voltar para outro dia e continuar isso tudo acabar. Tentei me matar algumas vezes, tomando medicação. E hoje eu vejo tanto que eu sofri.
Os sinais de adoecimento muitas vezes aparecem aos poucos. Outra trabalhadora relatou como seu dia a dia foi afetado.
Eu trabalhava muito, eu não ia jantar. Para ser sincera, eu nem fome eu tinha. Então qualquer coisa que eu comia me saciava.
A atualização da NR1 também é vista como uma oportunidade para melhorar o ambiente corporativo e reduzir afastamentos por adoecimento emocional.
A empresa que tiver regular, que passar por um critério de avaliação, ela vai ser considerada uma empresa regular em relação à saúde mental, podendo utilizar esse enquadramento para promoção da própria empresa. E para o empregado, isso é sensacional, porque o empregado que está ou com uma liderança que pratica excessos no trabalho daquela pessoa, ou que o ambiente é adoecedor, isso a partir de agora vai ser quantificado. Então, para o trabalhador comprovar que esse adoecimento se deu em decorrência das atividades laborais, agora fica mais acessível.
A sua empresa pode ser multada não por uma máquina sem proteção ou um produto químico perigoso, mas por te cobrar demais. Metas abusivas, jornadas exaustivas e pressão excessiva entram oficialmente no radar da fiscalização trabalhista. O Anderson Silva, que é advogado e mestre em direito empresarial, explicou o que muda na prática com essas novas regras.
Esse tema, ele tem ganhado uma repercussão maior agora, né, com a entrada em vigor. E o que muda é que os critérios se tornam objetivos. De fato, quando a gente lá atrás poderia um assédio configurar ali uma, né, algo contra a empresa, uma punição e tudo mais, mas era tudo muito subjetivo e tinha que ir à justiça para que a justiça determinasse se aquilo era de fato contra ou favorável à empresa ou ao colaborador e algo nesse sentido. Hoje a gente tem critérios objetivos lá que falam, por exemplo, uma pressão, uma sobrecarga de trabalho pode gerar uma penalidade, algo nesse sentido, para a empresa. Um assédio. Então eu entendo que foi muito feliz, tá? E olha que eu sou empreendedor, sou empresário, assim, há mais de 12 anos. Na empresa, por exemplo, que a gente atua hoje, a gente tem mais de 70 colaboradores e a gente já tinha essas práticas, tá? Que são práticas que a gente faz por meio de várias ferramentas, não é uma prática que te faz ter tudo ali. Mas, por exemplo, uma área de pessoas e cultura que escuta os colaboradores, você ter rituais de gestão, one-on-one e outros que você escuta o colaborador, ter uma plataforma igual a gente tem, que tem acesso a psicólogos, a nutricionistas de fora da empresa, para que você sinta vontade ali. Então tem uma série de iniciativas que a gente faz que pode ajudar nisso, mas eu entendo que os critérios agora se tornam objetivos e, mais do que uma decisão judicial, o que pode acontecer agora é uma multa objetiva com base nesse critério, sem necessidade de ajuizar uma ação, por exemplo.
Isso é bom, que diminui o contingente jurídico, já é um grande ganho, né? Já é um grande ganho. Como é que o trabalhador, doutor Anderson, como é que o trabalhador vai saber do seu direito e ele vai dizer, olha, isso aqui configura sobrecarga, isso aqui configura um exagero tal. Como é que a gente pode, né, explicar para as pessoas que estão nos ouvindo como elas podem fazer valer os seus direitos agora?
Eu acho que o primeiro ponto é a empresa medir o ponto ali, né? O ponto de trabalho, o ponto eletrônico, a jornada de trabalho, esse é um grande indicador. Tem empresas assim, eu venho da área jurídica, né? De escritório de advocacia, que atuam na área jurídica, que é a jurídica empresarial, que é conhecido por, enfim, varar noites. Então, assim, a gente tem ali setores que são mais sensíveis para isso, mas aqui é uma grande forma de medir. E tem alguns locais, por exemplo, que você tem até uma jornada ali, mas você tem uma pressão e algo que beira ali um assédio, por exemplo. Então a pessoa também, ela consegue hoje, a gente tem muito mais acesso à informação. Então, por exemplo, na empresa as pessoas falam sobre isso, sobre estar entrando a legislação, porque todo mundo está conseguindo. Hoje a gente precisa filtrar informação, né? É diferente antigamente. Sou da época de enciclopédias, que a gente ia atrás de informações ali em bibliotecas, né? Hoje a gente precisa correr e filtrar informações. Então eu vejo como algo bem positivo, porque é importante que essa consciência exista, não só na empresa, mas no trabalhador também, porque às vezes ele fala, cara, essa empresa não é para mim. Não é esse o perfil que eu quero, não é isso que eu quero, não alinho com essa cultura de trabalho. Então, isso é importante de ter essa consciência, uma defesa própria mesmo, né? Eu falo muito isso aqui. Então, é importante que exista. Hoje eu acho que a informação, ela é possível, só que a empresa, ela precisa proporcionar recursos para isso. Por exemplo, aqui a gente escuta muito, como eu disse, né, em rituais de gestão. Poxa, eu consigo parar sempre ali para falar com todo mundo? Não. É por isso que o ritual de gestão se torna uma excelente ferramenta, onde todas as terças, eu estava em um deles agora, antes de vir para cá, por exemplo, onde eu me reúno com a liderança para falar dos principais temas da empresa, para ouvi-los, de quais as dificuldades eles estão encontrando. Porque para o líder, não é aquela pressão, às vezes, de trabalho, de excesso de por exemplo, de hora de trabalho, mas cara, eu não estou conseguindo desenvolver a pessoa, eu não estou conseguindo desenvolver o time, como que eu faço aqui? E você ajudar numa dor aqui, antes que ela se torne uma dor de fato, um problema de fato, é muito importante. Então, a proximidade, ela é essencial. A empresa precisa estar próxima dos colaboradores. Eu acho que isso faz toda a diferença.
E o trabalhador para denunciar, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe, como a gente falou aqui no início da entrevista, que existe a Justiça do Trabalho e que nem sempre funciona, né? Existe ali, por exemplo, o trabalhador, ele passa até por perito, psicólogo perito e tudo mais. Hoje, a partir de agora, com a implantação dessa NR1, onde o trabalhador pode denunciar a empresa se ele está achando que ele está passando, né? Que a empresa passou dos limites, que a empresa não está seguindo, né, essas normas do governo federal, do Ministério do Trabalho? É procurar diretamente o Ministério do Trabalho, claro, além do canal dentro da própria empresa, mas isso acho que é muito bonito na teoria, né? Mas na prática, muito difícil a pessoa que está no trabalho e denunciar um gestor ali no RH, é muito complicado. A pessoa, então, pode procurar o próprio Ministério do Trabalho? Quais são os caminhos a partir de agora, doutor?
Olha, sim, tá? O próprio Ministério do Trabalho deve ser procurado. Eu já vi pessoas procurando direto, fazendo reclamações direto ali pro Ministério Público, Trabalho e Emprego também. Mas o Ministério do Trabalho, ele é o órgão ali fiscalizador, e ele vai fazer a fiscalização, e eles fazem fiscalizações, então funciona isso. Eu acredito também que os grupos, como eventuais sindicatos, algo nesse sentido, pode ajudar também. Mas uma coisa que eu tenho visto que até me surpreende, né? A gente tinha essa ideia de que quando a gente fazia alguma reclamação para o compliance ali da empresa ou na ouvidoria da empresa, ela não surtia efeito. E eu vejo isso mudar. Eu converso com muitos outros empresários e tudo, de chegar de fato reclamações, às vezes falando do próprio líder. Então eu vejo isso, e a gente tem visto isso, a gente vê isso como muito positivo. A gente fala muito aqui na empresa, por exemplo, de rádio peão. Eu falo muito, eu abomino, eu falo que isso estraga o ambiente. Então, é uma coisa que a gente sabe que aqui é importante. A gente não tolera. Então, por exemplo, já chegou no nosso canal de ética, a gente tem um canal, pessoas fazendo rádio peão ali de outras, tal, e envolvia, nesse caso, um gestor. E a gente achou super legal. Chegou, a gente conseguiu chamar as pessoas, conversar com as pessoas, expor o que estava acontecendo por meio de uma denúncia, né? Então, a gente vê que hoje as pessoas, elas estão com menos receio, e o que é positivo, tá? E eu acredito que agora vai ser menor ainda, porque agora está objetivo. Eu não preciso interpretar e imaginar que eu estou sofrendo algum tipo de assédio ou algo nesse sentido. Eu estou de fato sofrendo, está aqui, ó. Então eu acredito que deve sim procurar o Ministério do Trabalho, mas eu inclusive encorajo as pessoas a fazerem as denúncias dentro dos canais das empresas. Até porque você chegar para fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho e falar, olha, eu fiz aqui, mas não teve nada. Ah, mas pode ser penalizada. Poxa, se é uma empresa que te causa esse mal, é melhor que a gente procure uma outra oportunidade mesmo, né? Porque, então eu vejo muito hoje isso acontecer, movimento acontecendo, e eu oriento que seja comunicado, porque eu já vi casos que a empresa nem imaginava, tá? A empresa não imaginava que acontecia, por exemplo, com um gestor que estava lá dentro. E aí, por meio de uma denúncia, foi possível identificar. Então, acredito que o Ministério do Trabalho, sim, é uma fonte e tem que ser, mas também utilizar os canais disponíveis para a empresa.
Tem, pra te atualizar.
Brasil entrou pela primeira vez no grupo de países com desenvolvimento humano considerado muito alto. Os dados foram divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nesta terça-feira por meio da pesquisa Radar IDHM. O levantamento analisa indicadores de saúde, expectativa de vida, educação e renda da população brasileira. O estudo também compara os resultados por sexo e raça, considerando homens e mulheres, negros e brancos. A publicação reúne dados dos últimos 13 anos entre 2012 e 2024. Em 2024, o Brasil atingiu índice de desenvolvimento humano de 0,85. Em 2012, o indicador era de 0,74 e a escalada usada para PNUD vai de 0 a 1. Países com índice acima de 0,800 são classificados como de desenvolvimento humano muito alto. Quando o levantamento começou a ser feito há cerca de 30 anos, o Brasil estava na faixa de desenvolvimento humano baixo, com índice inferior a 0,555. A cantora Mariah Carey confirmou duas apresentações do Brasil em novembro de 2025. Os shows acontecem no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 17 de novembro, e na área externa da Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, no dia 21 de novembro. Essa será a quarta passagem de Mariah Carey pelo Brasil, mas a primeira com a turnê especial Mariah Carey Christmas Time. O espetáculo natalino existe desde 2014 e, na versão mais recente, foi dividido em 3 atos com figurinos exclusivos, bailarinos e coral no palco. O repertório é voltado aos clássicos de Natal da carreira da cantora. A estrutura atual do show foi apresentada durante a residência da artista em Las Vegas em 2025. A pré-venda para clientes Private Bank e Itaú Personalité começa no dia 28 de maio, às 10 horas da manhã, e vai até o dia 29, às 9h59 da manhã. Depois disso, os demais clientes do Itaú poderão comprar ingressos entre os dias 29 e 30 de maio. A venda geral abre no dia 1º de junho, ao meio-dia, pelo site da Eventim Brasil. Para quem quiser comprar presencialmente, as bilheterias oficiais abrem à 1 da tarde no mesmo dia. O vice-presidente Geraldo Alckmin criticou a aproximação do senador Flávio Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos. A declaração aconteceu após a possibilidade de um encontro entre os dois nos Estados Unidos. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a tentativa de aproximação de Flávio Bolsonaro com Donald Trump se junta às ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que para ele prejudicam a imagem do Brasil no exterior. Alckmin afirmou que agora seriam dois integrantes da mesma família atuando fora do país contra os interesses brasileiros.
Em relação à visita do pré-candidato aos Estados Unidos, assunto que ele deve explicar, nós já tínhamos um da família trabalhando contra o Brasil. Não precisamos ter dois trabalhando contra.
A movimentação de Flávio Bolsonaro acontece após a divulgação de um áudio relacionado ao caso do Banco Master, que colocou o senador no centro de uma polêmica. Depois do episódio, aliados avaliam que Flávio perdeu força na disputa eleitoral. Pesquisa divulgada pela Nexus BTG mostra o presidente Lula com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 43%. Lula e Trump estiveram reunidos no início do mês na Casa Branca para discutir temas como crime organizado e minerais estratégicos. Agora, Flávio Bolsonaro tenta mostrar que ainda mantém proximidade com Donald Trump, mesmo após a polêmica envolvendo o Banco Master. A declaração de Alckmin foi dada durante visita a uma concessionária em Brasília.
Alvo de duas operações da Polícia Federal em menos de 15 dias, Cláudio Castro ainda é considerado pré-candidato ao Senado. Pela lei, o prazo final para o registro de candidatura é 15 de agosto. A repórter Érica traz os detalhes pra gente.
Alvo de duas operações da Polícia Federal em menos de 15 dias, Cláudio Castro ainda é considerado pré-candidato ao Senado. Pela lei, o prazo final para o registro de candidatura é no dia 15 de agosto. O ex-governador do Rio foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal na terça-feira que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master. O Supremo Tribunal Federal expediu mandados de busca e apreensão contra 6 investigados e também 2 empresas que teriam atuado como operacionalizadoras dessa estrutura ilícita. A Polícia Federal também, no dia 15 de maio, foi até o endereço de Cláudio Castro, que foi alvo de mais uma operação que apurava dessa vez um conglomerado econômico do setor de combustíveis focado na Refit por suspeitas de sonegação fiscal bilionária, lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e também evasão de divisas. Além disso, em março, Cláudio Castro, ele foi decretado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral por fraudes nas eleições de 2022. A maioria dos ministros entendeu que ele praticou um abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de recursos nas eleições gerais do ano de 2022. Segundo o advogado Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, mesmo com uma decisão do TSE sobre a inelegibilidade, se a candidatura de Castro for mantida pelo partido, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a decisão.
Porque quem vai declarar a inelegibilidade vai ser o TRE do Rio de Janeiro quando ele fizer o pedido de registro. Então, embora isso já tenha ficado decidido pelo TSE, você tem lá uma espécie de um diploma, né? Entre aspas, um diploma de que ele está inelegível, que quem deu foi o TSE. Mas quem vai reconhecer a validade desse diploma vai ser o TRE do Rio de Janeiro quando ele pedir o registro. Então, ele pode pedir o registro, aí ele vai aparecer lá como registro pedido e tudo, e aí eu imagino que o TRE vá indeferir o registro porque ele está inelegível. Pega a decisão do TSE e diz lá, olha, você não pode ter o seu registro deferido porque o TSE disse que você está inelegível.
Pela lei, partidos e federações têm até 15 de agosto para registrar os pedidos de candidaturas a cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, assim como cargos de deputado federal, estadual e distrital nas eleições de 2026. Depois, o protocolo, né, do pedido de registro, o Castro se tornaria um candidato com pedido formalizado, cabendo à Justiça Eleitoral decidir pelo deferimento ou não dessa candidatura. Transamérica.
primeira mulher a assumir o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, participou nesta terça-feira do programa Bom Dia Ministra. A repórter Isabela Miranda, da TMC Paraná, foi uma das convidadas de imprensa a fazer questionamentos sobre políticas voltadas à igualdade de gênero no campo. E a gente confere agora.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou que os desafios enfrentados pelas mulheres agricultoras são ainda maiores quando comparados aos das mulheres que vivem em áreas urbanas. Durante o programa Bom Dia, Ministra, ela destacou a importância do acesso às máquinas agrícolas como uma maneira de reduzir a sobrecarga de trabalho das mulheres do campo.
Uma atividade que uma mulher faria em uma semana, ela passa a fazer em 4 horas quando ela tem uma máquina. Então isso economiza tempo, economiza esforço físico, reduz penosidade do trabalho e libera essa mulher para fazer outras coisas, cuidar de si, cuidar da sua, da sua vida social, cuidar da sua família, enfim, para que ela também possa se realizar em outras frentes e não estar tão sobrecarregada.
Recentemente, o Ministério retomou o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural.